Nós estamos então na Hagadá, na página 154. Depois que nós comemos matzá, maror, sanduíche, refeição festiva e finalmente a ficoman, nós passamos para a próxima fase, que é Barech. Barech é Birkat Hamazon. E o Birkat Hamazon é feito sobre o terceiro copo de vinho dos quatro copos da noite. Então, aqui na página 154, 155, nós temos aqui um lembrete que é correto enxaguar o copo antes do Birkat Hamazon. E se enche o terceiro copo, de todos os presentes, logicamente, e começa-se a falar o Birkat Hamazon. No Birkat Hamazon, se costuma segurar o copo. Durante todo o Birkat Hamazon, segurar o copo com a mão direita, assim como no Kiddush, assim como num dos trechos finais, né? Trecho final da Haggadah. Também aqui se costuma segurar durante o Birkat Hamazon. Se tiver três homens, então tem o Zimun, ou mais, né? E também se faz Maim Acharonim antes de Birkat Hamazon, se lava um pouquinho ou os dedos com água, ou tem aqueles que lavam já a mão inteira com água, mas se faz Maim Acharonim. E alguns passam também essa água sobre os lábios. Então, na página 154, nós temos o Shir HaMa'alot, esse capítulo dos Salmos, que costuma falar sempre antes do Birkat Hamazon. Página 156, também há o costume, antes das Ashkenazim, de falar esses versículos antes do Birkat Hamazon. Página 158, nós temos o Hineni Mukhan, que estou pronto para fazer o Birkat Hamazon. Embaixo tem o Zimun, no caso de ter pelo menos três homens com bar mitzvah ou mais. Se tiver mais de 10, então se fala também o Eloqueino no meio. Então, Zimun, como normalmente se faz, que uma pessoa convida todos os demais, Rabotai Nevarech, meus mestres, meus senhores, vamos fazer Birkat Hamazon. E aí todo mundo responde, aí Shem Hashem Evorach, que seja bendito o nome de Deus eternamente. E aí o que convida diz, Birshut, Maranan, Verabanan, com a licença dos senhores, etc., vamos abençoar e vamos fazer o Birkat Hamazon para esse do qual nós comemos da sua comida. E aí todos os presentes na página 160 respondem Baruch, Shehachanu, Mishalot, Vohaino, no caso de ter mais de 10 homens, se fala o Eloqueino também. E aí aquele que convida também fala novamente e depois todo mundo fala Baruch Hu, Baruch Shemo, e começa o Birkat Hamazon, na página 160, página 162, 164, né? E obviamente no português do lado. Na página 166, no caso esse ano, nós vamos pular, porque não é Shabbat. Na página 168 tem o trecho que se fala por ser Pesach Yom Tov, 168. E 169. Depois, na 170, já é a brachá final do Birkat Hamazon. 172, tem também aqui bênção do hóspede, quando a pessoa está hospedada, está anfitrião na casa de alguém. Então, ele quando ele está hospedado na casa de alguém, ele abençoa o anfitrião. Essa é a ideia dessa bênção. Na página 174 também a continuação do Birkat Hamazon. Na página 176 o Arachaman lá em cinza não se fala porque não é Shabbat, se fala Arachaman de Yom Tov, que é um pouco mais extenso na noite do Seder. E na página 178 termina Birkat Hamazon. Na página 180 nós fazemos a brachá sobre o copo de vinho e nos reclinamos para beber o terceiro copo. Na página 182, nós abrimos a porta para Eliyahu HaNavi. Em primeiro lugar, nós enchemos o copo do Eliyahu HaNavi. Alguém perguntou outro dia qual o volume que tem que ter o copo. É um copo normal, igual a todos os nossos. Muita gente costuma ter um copo maior, grande, mais chique, mais sei lá o que, no meio da mesa. Mas isso é só um embelezamento, o mínimo que ele tem que ter, igual aos copos de todos nós, 86 ml. E aí nós enchemos então esse copo do Eliyahu HaNavi. O costume é que o próprio dono da casa que enche em honra ao Eliyahu HaNavi. E depois disso se abre a porta. E, antes de mais nada, por que que tem esse copo do Eliyahu HaNavi? Tem alguns motivos, mas o principal é que existe uma certa dúvida se devemos beber 5 copos na noite do Seder ou apenas 4. E por isso nós enchemos um quinto que nós não bebemos. E é chamado copo do Eliyahu porque quando Mashiach chegar, Eliyahu HaNavi vai vir anunciar a vinda de Mashiach. E ele vai nos resolver essas dúvidas que nós temos. No caso, por exemplo, você vai beber 4 ou 5 copos. Aí nós vamos e abrimos a porta. Por que nós abrimos a porta na noite do Seder? Também tem vários motivos, pode depois olhar. No livro, no Maflar Ogador, tem na página 182 alguns motivos. Mas principalmente, nós abrimos a porta demonstrando a fé e confiança que nós temos, que a qualquer momento vai vir Mashiach e nós vamos ser redimidos deste exílio também. E aí nós então vamos até a porta, nós abrimos a porta, se costuma falar Baruch Haba, bem-vindo para Eliyahu HaNavi, que vem visitar todos nós na noite do Seder, assim como, entre parênteses, no Brit Milá. Também algumas pessoas costumam, quando o Seder é durante a semana, levar uma vela que já está acesa, uma das velas que está acesa na noite do Seder, levar até a porta para receber Eliyahu HaNavi. Não é todo mundo que faz isso. E aí nós falamos esse trecho que está aqui na página 182, Shefoch Hamadcha, etc. Na página 184 tem aqui uma prece especial. Uma vez que esse momento que Eliyahu HaNavi vem nos visitar é um momento muito, muito, muito especial. Fora que é no meio do Seder, fora que é a noite do Seder, que já é um dia extremamente especial, ainda por cima, esse momento que Eliyahu HaNavi vem nos visitar é um momento muito propício para preces. E por isso na Haggadah de Pesach, do Maharal de Praga, tem essa prece que ele costumava fazer ao abrir a porta para Eliyahu HaNavi. Então está aqui na Haggadah, justamente pedindo para Deus nos redimir. E a pessoa pode aproveitar o momento e rezar outras coisas que precisa. Na página 186 começa aqui uma bela introdução sobre o Halel. O Halel é o auge da noite do Seder. Todo o motivo pelo qual nós narramos e explicamos e contamos sobre o êxodo do Egito é para chegarmos ao agradecimento a Deus por ter nos tirado do Egito. E por isso, então, aí está o Halel. Então, antes de começar o Halel, nós temos que encher os copos. Então, geralmente, o costume é que quando se enche o copo do Eliyahu HaNavi, em primeiro lugar, já se enche os copos de todos os demais. Mas alguns, primeiro enche o copo do Eliyahu, abre a porta, depois enchem os próprios copos. Durante o Halel não se deve interromper com qualquer outra coisa. E esse Halel, diferentemente do resto das vezes que nós falamos Halel, que é na reza, nós falamos de pé. Antes do Seder, que tudo é em sinal à liberdade, nós fazemos sentado. Também é ideal que a pessoa entenda o que ele está falando no Halel. Então, talvez uma ideia interessante é que alguém leia a tradução e em seguida todo mundo pronuncia o Halel. Obviamente, se quer cantar o Halel também, fica bonito. Então vamos ver aqui na página 188 começa o Halel, Lolano. Na verdade não é o começo do Halel, porque o começo nós já falamos no finzinho do Magid, os primeiros dois capítulos. Aqui nós prosseguimos, página 190 tem a continuação, na página 192 mais adiante, na página 194. Quando se fala Hodul Hashem Kitov Kiran Hasdo, se costuma fazer da mesma forma que nós fazemos quando falamos isto na sinagoga, no Halel, no Rosh Chodesh, no Yom Tov. O condutor do Seder fala Hodul Hashem Kitov Kiran Hasdo, e aí todo mundo responde Hodul Hashem Kitov Kiran Hasdo. Aí o condutor do Seder fala Yomar na Yisrael Kiran Hasdo. Alguns costumam falar junto, em voz baixa, com ele. E aí todo mundo responde, Hodul Hashem Kitov, Kiran Hasdo. Aí o condutor fala, Yomru Navet Aaron. E todo mundo responde, Hodul Hashem Kitov. E assim vai como está aqui indicado, esse vai e vem. Sempre o condutor fala Hodu, e nós sempre repetimos Hodu ao final de cada uma das frases que ele fala. Depois na página 196 tem uma noção, 198 tem Ana Hashem Hoshiana, Ana Hashem Hoshiana. Também se costuma que o condutor fala, a gente repete. O condutor fala, a gente repete, o condutor fala, repete, o condutor fala, repete, Ana Hashem Hoshiana, Ana Hashem Hoshiana, duas vezes, Ana Hashem Hatzlichana, também duas vezes. Ao longo do Halel, nós seguramos também, de preferência, os copos cheios em nossas mãos. Na página 200 nós temos aqui segundo o Nusach Ashkenaz, segundo o Rito Ashkenaz, fala-se Yaleluha aqui. Segundo o Nusach Sfard, se fala mais para frente, tá? Então não é para falar duas vezes, ou fala aqui ou fala lá. Na página 200 começa aqui o Halel Hagadol, o grande Halel, que é o capítulo dos Salmos que nós falamos também no Shabbat Yom Tov de manhã na reza. E aqui nós falamos no momento do Seder, vai aí algumas páginas também. E aqui também existe o costume de que o condutor fala e as pessoas repetem esses trechos. E assim vai aí as próximas páginas, 202, 204. Na página 206 começa também uma prece que nós falamos todo o Shabbat e Yom Tov de manhã, que é o Nishmat. Uma prece muito bonita, muito, muito bonita, de agradecimento, de louvor, que também se estende aqui, tem alguns pequenos comentários no meio para entender do que está se tratando. 208, 210, 212... E 214, nós estamos já quase no fim. Aqui também tem o Rito Ashkenaz Sfard. É um pouquinho diferente as palavras, a ordem das palavras só. E na página 216, nós temos o Ishtabach. E aí, justamente, segundo o Rito Ashkenaz, já termina a Brachá logo. Segundo o Rito Sfard, tem aquele trecho que antes não foi falado, é falado nesse local. E assim termina o Halel. Na página 218 tem o Hineni Muhan, estamos prontos a cumprir o quarto copo. E na página 220 nós temos o quarto copo de vinho, que é... se faz a brachá de Borei Priagafan, acho que nazim, e bebe-se o quarto copo reclinado. Depois que nós bebemos esse copo, de preferência nesse copo nós temos que beber os 86 ml completos. Eu tinha falado que pode-se beber nos copos, a maioria do copo, sem precisar beber inteiro. Mas no último copo tem que beber inteiro, para poder fazer a brachá em seguida. Nós terminamos de beber agora todos os copos de vinho. E então na página 220, 221, nós temos a brachá final para o vinho, que segue também na página 222, no caso na Shabbat não tem a parte de Shabbat, mas tem a parte em seguida de Pesach, Vesamchenu B'Yom Chag HaMatzot Hazeh. Bom, depois que terminamos agora então o quarto copo de vinho, não se come mais nada, já desde o Afikoman, e agora depois desses copos de vinho não se bebe também, a não ser água, que é permitido beber, sucos naturais, chá, café, se a pessoa precisa muito, então isso pode beber, mas o ideal é que só se beba água após o ceder. E na página 224 nós temos o trecho final do Seder, a última frase do Seder, que é chamada de Nirtzah. Nirtzah significa que foi aceito. E aqui nós declaramos Chassal Sidur Pesach. Nós falamos para Deus que nós terminamos aqui a ordem do Seder, segundo todas as leis, fizemos tudo direitinho como deveríamos fazer. E nós pedimos para Deus nos redimir em breve. E aí nós falamos Leshana Abba'ah. Yerushalayim, ano que vem em Yerushalayim reconstruída. Na página 226, nós temos aqui a contagem do Omer. Afinal de contas, na segunda noite do Seder, se começa a contagem do Omer. Isso só para a segunda noite, para aqueles que não falaram na reza de Arvit. Contam o Omer aqui no final do Seder. Tem umas pessoas que de propósito deixam para contar no final do Seder. Mas não pode esquecer. Então está aí a lembrança. E aí na página 226, embaixo, nós temos, a partir daí, algumas canções que se costuma cantar no final do Seder, onde fala sobre diversas coisas. Essa primeira aqui fala sobre diversas coisas que aconteceram no meio da noite. Interessante ver a tradução para entender. E assim vai até a 232. Lá nós temos uma outra música, um outro cântico que se costuma cantar no segundo Zeder, que conta também diversas coisas que aconteceram em Pesach, diversos milagres. Na página 238 já é um cântico que se canta nas duas noites. A partir daí tudo nas duas noites. Kilonae é um cântico que louva a Deus. Na página 242, nós falamos sobre a reconstrução do templo. Nós pedimos para Deus reconstruir, é uma música também muito bonita, 244. Na 246, nós temos uma canção famosa, Echad Miyodea, quem sabe o que significa o 1, o que significa o 2, e assim por diante. Tem alguns motivos para essa canção. Então, se Deus quiser, quando você estiver no Seder, você vai chegar na página 246 e você vai poder ler para a tua família aqui os diversos motivos que tem, que estão escritos aqui, por que se canta essa música. 248, 49, 50, 52 é o fim da música. Na página 254, desculpa, tem a música também famosa Had Gadiah. Chad Gadiá, que conta sobre esse cabrito que meu pai comprou por 2 uns, 2 moedas, e veio o gato e comeu ele, e depois veio o cachorro e comeu o gato, e assim por diante. Uma música que é uma parábola muito interessante. E também, se você quer saber qual o motivo, não tem problema, na página 254 e 255, temos aqui 4 motivos, 4 explicações do que exatamente significa esta música que muitos se inspiraram para montar outras músicas parecidas. E assim basicamente termina o Seder. No final do Seder, algumas pessoas costumam ler Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. E é importante saber que aqui não terminou. Não terminou o Seder, quer dizer, terminou o Seder, mas não terminou a mitzvah de contar e narrar sobre a saída do Egito. Isso vale a noite toda. E, por conseguinte, quem consegue, ainda está acordado, tem a mitzvah de continuar, narrar, falar, contar. Se a pessoa já está adormecendo, então ele pode ir para a cama, dormir e tenha uma boa noite. E no dia seguinte, acordar para a reza de Pesach.